on falling in. And I love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue.
Olá, pessoas que perdem seu tempo ouvindo Zona Cast. Eu sou o Lucas e o maior inimigo do Van Damme foi a Gretchen no programa do Gugu.
E eu sou o Jefferson e eu vou ser muito polêmico nesse podcast.
E eu sou a Samira, a convidada, que não sabe o que tá fazendo aqui.
Sabe quando a sua mãe fala assim, eu não ando com aquele pessoal ali, aquele pessoal é meio maluco.
Exatamente. Mesmo sentimento, same energy.
E hoje nós vamos falar da década que é o início do fim. É o início do fim do politicamente incorreto. A gente vai falar sobre os anos 90 e os anos 2000, logo depois da nossa leiturinha de E-Mails, como diria o Jefferson, não fala e-mail, fala E-Mail. Jefferson, se você fosse um frentista de posto, você botaria álcool aqui para o ponteiro subir?
Eu me lembro dessa piada.
Né? Então vamos para a leiturinha de e-mails. Primeiro, eu queria sinceramente pedir desculpa ao Felipe Barroso, que nos mandou um e-mail
há um ano atrás...
na época que a gente tinha parado de fazer o podcast, né? Então me desculpa, provavelmente ele nem vai estar escutando isso, porque ele mandou um e-mail, a gente parou de gravar o podcast há um ano, então ele deve ter desistido.
E finalmente eu vou saber o que ele mandou a mensagem, porque eu não li até agora.
Ele mandou assim,
O cara passou um ano querendo ser respondido e eu ainda não li a mensagem do cara.
Isso realmente é um problema do Jefferson, que não quer pagar uma assessoria de imprensa pra gente. Ele disse assim, bom dia, fim de e-mail, pode dormir. Mentira, gente. Felipe Barroso enviou um e-mail pra gente dizendo assim, bom dia, Felipe, muito obrigado, a gente tá gravando 8h49 da manhã, mas se fosse à tarde seria boa tarde, né? Uhum. Mas não vamos reclamar, é um e-mail de um ano atrás, uhum, né? Prezados não, né? Aí, pô, você quer falar uma palavra bonita com o podcast mais lixeiro da internet, tá de sacanagem. Conheci o podcast de vocês por meio deste episódio. Ele tá falando do episódio 8, Curtindo a Vida Doidado. Inclusive, eu recomendo a vocês todos ouvir, tá um episódio muito show de bola.
Sim. Bom,
nunca é demais falar desse filme, realmente, nunca é demais. Até ser gravado Zona Cast, aí começa a falar.
Exatamente,
demais.
Por isso que não param de fazer. Não param de reprisar esse filme na televisão.
Não, já pararam já, que hoje em dia só pode passar Peppa Pig. Como bom ouvinte e palpitador de podcast, deixo abaixo algumas pequenas considerações. Ah, vem pra criticar o seu roteiro. O roteiro é de total responsabilidade do Jéssica. Quer processar, processa aí. Ao falar sobre a filmografia de Matthew Broderick, vocês se esqueceram de citar o Feitiço de Áquila, outra grande obra da década de 80. Ele interpretou o ladrão rato.
Caraca.
Praticamente mais um protagonista de um filme sem coadjuvantes. Eu não entendi se praticamente mais um protagonista de um filme sem coadjuvantes. Mas se ele tá falando, se ele tá juntando o Curtindo a Vida Doidado com o Feitiço de Áquila, o Curtindo a Vida Doidado tem dois coadjuvantes.
Ah,
entendi. Falando nele, foi escolhido pelo diretor John Hughes por ser um ator de teatro, acostumado a improvisar e conversar com a plateia, quebrando a quarta parede, o que era necessário.
Olha, para
o
eu faço podcast, eu não entendo muito de filme não, mas uma coisa é certa, o cara do Curtindo a Vida Doidado, ele não fez grandes filmes assim não, cara. O único que eu vi de importância foi o Inspetor Bugiganga. O restante, não sei por que ele citou esse filme.
Ele fez um de guerra também. Mas assim, o negócio do Matthew Broderick é que o Curtindo a Vida Doidado foi jogado tanto na nossa cara que a gente, né, ficou condicionado a não procurar filme. Mas é o que é o melhor, não interessa.
É o melhor filme dele.
Sobre o John Hughes, ele não dirigiu Esqueceram de Mim, atuando apenas como roteirista. Isso eu citei no podcast, só que eu falo muito rápido. Porque a gente cita, esqueceram de mim, só que eu falo tão rápido que eu falo, não, escreveu.
É, e uma coisa que a gente citou, a gente frisou muito no podcast, é que o John Hughes, ele tá envolvido na maioria dos filmes de adolescente, entendeu? Dos anos 80. É isso que a gente falou. Que ele tá sempre envolvido, não que ele escreveu os roteiros todinho.
Aí, ó, agora ele cita um ponto do podcast que, ó, eu considero muito engraçado, que é aquela parte que a gente fala, tá maluco de ficar encostando na testa naquele prédio? Deve dar uma vertigem gigante, olha lá pra baixo ali. Apoiar a testa no vidro do Chicago Sears Tower é um costume turístico. O filme apenas mostrou a atitude feita diariamente. É, costume estranho.
É, verdade mesmo. Hoje tem um montão de maluco. Ontem mesmo passou uma reportagem do cara que matou a mulher e tava dentro do prédio e os policiais não queriam invadir simplesmente porque tinha medo do cara se jogar do prédio ou se matar. Eu deixava esse desgraçado morrer, porque ele matou a mulher, parceiro.
Deixa eu morrer, meu irmão. Fazer subir lá e jogar ele. A dublagem é um percentual considerável do carisma no filme no Brasil. Isso realmente. Se vocês nunca assistiram no original, não façam. Eu fiz isso e me decepcionei com a história. Principalmente em cenas como o trote na escola. Realmente, cara, a dublagem nesse filme é um adendo muito grande. O Niso Neto, como o Ferris Bueller, o trote é, acho que é a parte
eu acho que eu acho que o dublador mais engraçado de todos é do amigo do Ferris Bueller.
É o Cameron.
É, do Cameron. Eu acho que a dublagem dele caiu muito bem. Ele grita pra caramba no filme. Ele é
aquele
maluco.
Negócio de gritaria dele é sensacional.
Ele, e pra ele parece que ele grita, é muito doido mesmo.
E pra finalizar, eu queria essa leitura de e-mails. Primeiro eu queria agradecer ao Felipe Barroso por nos ter enviado esse e-mail há um ano atrás e realmente se desculpar por a gente não ter lido. Até porque a gente tinha parado de fazer o podcast, mas estamos de volta aí, firmes e fortes, sem dinheiro e feios. Se você quiser ter seu comentário lido no nosso bloquinho de e-mails, como diria Jefferson, que Jefferson não sabe falar inglês, né? Infelizmente, a gente não tem cultura nesse programa. Você... Ou agora a gente não está mais recebendo e-mail, porque esse negócio de e-mail é... Eu e Jefferson, a gente usa o nosso... A gente administra o programa, a gente usa os nossos e-mails pessoais e acabam, às vezes, nem deixando logado o e-mail do programa em si. Então, agora, para ter seu comentário lido, ou você comenta no post do site, onde está o podcast, ou no Castbox, cada episódio do Castbox, ou então no post do Facebook, na nossa página, que é @programazonacast. Aí você vai ter seu e-mail lido no programa seguinte, aquele que tem esse comentário, né? Isso se o Jefferson me pagar. Se ele me pagar, não vai ter não. E todo programa que tiver e-mail para ler vai ter leiturinha de e-mails. E muito obrigado. Fica agora com o programa sobre o fim dos anos 90 e os anos 2000. É muito bom, é bom. Eu tô no programa, é bom.
Eu
né?
também tô, é mas é bom. E tem uma parceira aí não, que tá já ruim. Tá meio velha, mas tudo bem.
É ruim, né? Olha isso. Não quer mais ter convidado, não.
Então, já vou falar. Então, eu fiz o podcast baseado na minha infância, porque, tipo, já tô cansado de ouvir pessoas falando, vamos fazer um podcast dos anos 90, anos 80, e a gente não poderia fazer um podcast totalmente dos anos 80?
porque eu não sou dos anos 80. Eu nasci em 1997, eu sou da década de 90. Porém, eu vivi muito nos anos 2000. O que, que vocês lembram em correlação aos anos 90 e anos 2000?
A gente está começando por tecnologia. Vamos começar pela febre das televisões, né? No Brasil, teve, acho que no começo dos anos 2000 ali, final dos anos 90, teve uma baixa em questão de tecnologia. A gente tinha TV de todos os gostos, tipos e sabores, mas todas de tubo.
Se eu não me lembro, em 2007 ou em 2008, essas TVs, ela foi substituída totalmente. Teve o maior número de vendas daquelas TVs finas. E, mano, eu tenho uma história muito bizarra sobre essas TVs finas, cara. Eu odeio essas TVs finas. Sem brincadeira, não é brincadeira não.
Por
quê? Sério,
cara?
Porque eu gastei mais ou menos... Eu gastei mais ou menos 800 reais comprando duas TVs dessa daí, dessas TV fina. E esse é o motivo por eu ter uma TV de tubo hoje no meu quarto. Porque eu odeio. Eu comprei, também vamos concordar, não comprei na loja, eu comprei no cabelô.
Ah, então já entendemos o que aconteceu, né?
É, exatamente. E tipo, quando eu comprei uma dessas TVs finas, eu tava em época de fogueira santa. Então eu não pude ver a TV, porque quando você faz Fogueira Santa, que é uma campanha da Universal, você não pode assistir televisão e nem ver nada disso. E quando eu fui fazer essa campanha, eu acabei perdendo o prazo de validade do produto, então deu ruim.
Cara, mas no camelô que você comprou, provavelmente o prazo de validade era o quê? 20 minutos?
Provavelmente também.
Tirou da loja e acabou o prazo.
Tanto é que, tipo, não é exagero meu em correlação à televisão de tubo, que você pode ver aqui no YouTube tem diversos tutoriais ensinando como consertar essas merdas de televisão fina.
O Jess odeia as TVs.
Aparentemente ele odeia, e com força.
Inclusive eu vou entrar nesse assunto agora, daqueles celulares que começaram a vir da China. Aí começou a entrar aquele celular tudo falsificado ali no começo dos anos 2000. Tinha celular de 4, 5, 6 chips.
Era o famoso Xing Ling, mas na verdade eu não fui o maior consumidor desse celular, não. Eu não fui o maior, não.
São os celulares que, na mesma época que eles entram no Brasil, entra também as TVs que o Jefferson compra. O Jefferson comprou aquelas TVs da marca iBuster lá. Aquela marca que todo mundo sabe que é paraguaia. E ele comprou sem me consultar, principalmente.
É verdade, TV Buster. Agora, com relação ao Xing Ling, né? A geração 2000 já, não é nem mais 90 esse negócio. A geração 2000... O Leandro foi o maior consumidor desses celulares.
Na época que começou a vender celulares, hoje em dia nem legalmente mais é vender isso aí, porque tá na cara que tudo ali é falso. O Leandro, tipo, era R$50 o telefone. E durava uma semana, cara. Toda semana o Leandro tava com celular novo. Não é brincadeira, é sério, cara. Toda semana ele aparecia. A gente pensava que ele comprava capa.
Eu me lembro que eu tinha vergonha de ligar o celular e de desligar o celular, porque tinha um barulho muito escroto, ensurdecedor naquele telefone. Tu lembra que fazia um barulho tão alto que, tipo, a pessoa só sabia que qual era o tipo do teu celular só por causa desse barulho.
Jefferson chega pra mim um dia e fala: vou comprar um celular, juntar dinheiro, vou comprar um celular. E o Jefferson, já viu, o cara aí aparece com um celular novo toda semana. Não, vou comprar. Comprou o telefone não pegava carga nem com reza braba.
Eu tive a televisão de tubo e eu acho que ela só foi substituída quando eu fui assistir um filme do Harry Potter e a gente não conseguia ver merda nenhuma da cena, porque era tudo, tava muito escuro, muito, muito, muito escuro. Aí foi a hora que a gente falou assim: pai, eu acho que tem uma coisa de errado com essa televisão.
Claro que tem, ela é de 85.
Eu tô achando que ela estava vendo DVD pirata, mano. Não é possível. Eu só acho.
Nada, era... Tava passando no, na... em algum canal, sei lá, Globo, SBT.
Ah, tá, explicar.
O DVD, o aparelho de DVD, se ele entrou no Brasil aí em 2005, não foi mais ou menos? E a pirataria, ela começou, né? Já tinha com CD, né? Com o DVD, ela começou ali quando o DVD, o aparelho de DVD entra no Brasil. Ali por meio de 2004, 2005. Eu me lembro, pela primeira vez que eu vi um aparelho de DVD. Né? Naquela... E aí, hoje em dia, você, inclusive eu, porque não tem cinema na minha cidade, sim, eu consumo pirataria. Qualquer coisa me processa. Meu nome é Jefferson.
Cala a boca, tu bota meu nome nisso. Mas é verdade mesmo, cara. Vamos concordar. Eu tenho um pouco de preconceito hoje. Não é só eu não, Lucas também, eu tenho que botar o nome dele, né? Cara, e com relação à Netflix, cara, o pessoal, eles consomem muito a Netflix e falam: ah, a Netflix é melhor do que o mundo. Pô, Netflix já foi bom, cara, quando chegou ao Brasil, que tinha todos os filmes. Hoje em dia não vale a pena, cara, que só tem filme a nível Sessão da Tarde. Não que a Sessão da Tarde era ruim.
Assim, eu acho que o Netflix tem... O catálogo deles é muito grande. E aí a gente não explora o suficiente. Só que o problema maior, assim, acho que do Netflix... É porque, sei lá, nos Estados Unidos o catálogo é diferente e é muito maior. E os filmes chegam bem mais rápido do que aqui no Brasil, sabe? Mas que essa geração nova é completamente geração Netflix, que não sai de casa pra assistir um filme porque espera chegar na Netflix, ou que não baixa um filme que é fodástico porque vai esperar chegar na Netflix. É um filme que provavelmente não vai chegar na Netflix. Isso é verdade.
É por isso. É disso que eu tava falando. Na Netflix só tem filme ruim, velho. Não tem filmes bons. Não tem.
Está generalizando.
Não, exatamente. Só tem filme ruim. Só tem filme ruim, cara. Não, na boa.
Não, vou te expulsar do podcast. Bom, voltando a falar. Então, na Netflix, que ela veio justamente pra combater a pirataria de uma certa forma, né? Na época do DVD, hoje em dia, eu como frequento muito site de torrent, inclusive, se quiser me processar, meu nome é Jefferson. Pode procurar, moro no Rio de Janeiro. Hoje em dia, eu vejo muita gente frequentando site de torrent, essas coisas, reclamando de qualidade, que nem que é torrent 4K. Antigamente, cara, quando você ia ver um DVD pirata de um filme que acabou de sair, era gravado com celular 4 chip, cara, e a pessoa via e entendia o filme, entendeu?
E achava ótimo.
Que nem, Jess, aquele negócio que a gente sempre falou, da plateia rir junto com a gente.
Sim, sim. Parecia que a gente tava assistindo sério, porque o pessoal tava rindo junto com a gente, o pessoal do cinema, mano. É, exatamente. Eu me lembro muito da época de infância, cara, da pirataria. Eu me lembro que o primeiro filme pirata que eu vi bem ratão, assim, com a imagem preta igual a Samira descreveu, eu acho que foi, se eu não me engano, aquele filme, Tropa de Elite 2, se eu não me engano. Foi esse mesmo que eu vi, um dos primeiros.
O Tropa de Elite é um marco da pirataria. O Tropa de Elite foi o primeiro filme que vazou em 2007, chega na banca, o Tropa de Elite de cinema. E vendeu pra caramba, vendeu muito, porque na época... Primeiro, que o filme ia sair no cinema só meses depois. Os filmes que chegavam, a maioria que chegava na banca, ou era filme mais antigo, que já tinha saído em DVD, eles aproveitavam e copiavam, ou era filme gravado com celular de quatro chip. Então, pro público que comprava DVD pirata, que num país como o nosso era muito grande, porque na época DVD não era barato, CD não era barato. Hoje em dia, o DVD é relativamente barato, mas quase ninguém tá usando mais. Eu ainda gosto, mas porque eu gosto de colecionar. Mas hoje em dia já é o Blu-ray já não é tão barato. E para um público desse que frequentava barraquinha de DVD pirata, pegar um filme que daquele nível, filme nacional... E aqui já são carentes de filme nacional, assim, de grande divulgação. Porque existe bons filmes nacionais, mas não são divulgados. Você chegar na barraquinha de DVD e encontrar o filme completo, bonitinho em HD, o filme foi uma explosão de bilheteria também, porque todo mundo foi ver o filme. Alguém já ouviu falar aí de Discman?
Eu não tive, sinceramente, eu não tive nenhum.
Não, eu também não tive, porque não tinha dinheiro, era muito caro.
Eu tive.
Caramba, você é velho, hein, filho?
Que porra é essa, Marreco?
Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no cu!
Eu sou velha, velho. Eu tenho 24 anos, pô. Cara, era sensacional. Você apertava o botãozinho. Era assim, porque tinha aqueles microsystem, né? Que ficava só em casa, ligava na tomada, ou às vezes tinha como colocar pilha e sair, sei lá, na rua pra ouvir música. Só que o Discman tinha toda aquela questão meio que do Walkman também. Só que o Walkman você colocava a fita, e aí, como a gente tá nos anos 2000 já, era mais CD. Aí você abria, colocava o CDzinho, saía na rua ouvindo sua música, perfeito.
Em 90, eu acho que aconteceu uma das coisas que raramente você se vê hoje, cara. Por exemplo, pessoas lendo jornais nas ruas. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu trabalho numa banca de jornal que não é praticamente uma banca de jornal.
Que a gente já lá falou vende que é uma banca de jornal que não vende jornal. A gente já falou...
Exatamente. Ela vende de tudo, vende açaí, sorvete, tudo mais. Sendo que o que menos vende numa banca de jornal é jornal. E na década de 90, principalmente lá em 1999, era o auge do jornal, onde você via pessoas na rua lendo jornais.
Mas é porque a gente tem que ver também que a gente tá em 2019, a galera vê tudo no celular, iPad, tablet, mas, tipo...
O que eu mais sempre gostei da banca de jornal é a cara de pau do público... De ler o jornal todinho e não comprar.
E não comprar, exatamente. É muita cara de pau. Bicho sem noção, né?
Cara, eu posso dizer, eu sou jornaleiro, acho que não sei disso, cara. Você falou de Discman, né? Que é uma coisa que levava CD, botava CD em cima. O meu irmão é bem mais velho, eu acho que ele é bem mais velho que você. Teve essa época de Discman e tudo mais, mas eu também peguei a época do cartucho, cara. Cartucho de videogame. Era uma época desgraçada, porque você não conseguia salvar os jogos, tá entendendo? Tipo, Super Mario, Sonic, nesses videogames. Eu, por exemplo, fui privilegiado de ter diversos videogames.
Eu, você foi o quê?
Privilegiado, sei lá o nome.
É muito complicado. Privilegiado.
É, privilegiado. Assim, eu tive bastante privilégio de ter videogames da época. Por exemplo, o Mega Drive, o Super Nintendo, o Master System.
O Atari que você teve.
O Atari eu tive. Então, tipo, aquele videogame que tinha a arminha, que eu não sei o nome, eu tive. Então, o PlayStation 1, o clássico, né, do que abriu, acho que o ano 2000, mas eu acho que ele foi lançado antes, né? Eu acho que foi em 99.
Não, o PlayStation 1, ele é de anos 90 mesmo, ele é, acho que 93, alguma coisa assim. Ele foi chegar no Brasil nessa época. O PlayStation 2, cara, ele é de 2000.
É uma loucura, eu tive esses diversos videogames e uma das poucas memórias que eu tenho de videogame é do Atari, porque eu me lembro que o Atari tinha uma imagem péssima, velho. Não sei como é que ninguém consegue comprar isso pra colecionar, velho. Tem que sair mais pela nostalgia mesmo do que pra jogar propriamente o jogo.
Eu tive só o Super Nintendo.
Caramba, Nintendo todo mundo teve, né, Nintendo?
Não, ele era perfeito, cara. Eu acho que eu não precisava de mais nada na minha vida, só o meu Super Nintendo.
Um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, por incrível que pareça, não foi Super Mario. Foi o meu primeiro contato com o Nintendo foi o Superstar Soccer, porque eu sou muito fã de jogos de futebol.
Outro tempo atrás, tu já tinha comprado no Super Nintendo de novo, não tinha?
Comprei, pô, eu tenho ele aqui.
Era esse que o cara queria te vender sem a fonte, aí tu não sabia se tava pegando.
É, exatamente, foi esse mesmo. Eu sempre fui trapaceado por camelô, é por isso que eu briguei com um monte. As minhas idas aos camelôs que deu origem a histórias e aventuras.
Tamagotchi e minigame. Quem teve? Minigame?
Ah, minigame todo mundo teve, velho. Tamagotchi também, eu acho.
Não, Tamagotchi eu não tive, não.
Tamagotchi eu não tive porque era um negócio mais feminino, se eu não me engano.
Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
Porra! 20 anos de curso, porra!
Olha que sexista ele.
Machista.
Não é machista, não é machismo não, né? Vocês vão entender. Minha irmã, ela tinha um. Ela é bem mais velha que eu. Sendo que esse negócio tinha que alimentar o bichinho. É tipo como se fosse uma boneca, tá entendendo? Uma brincadeira de boneca.
Vamos fazer uma revelação de verdade aqui. A verdade é que ele criou um trauma. A irmã dele ganhou o Tamagotchi, ele não ganhou. E ele tirou pra ele. Sai, então se eu não ganhei, não é porque eu sou um cara, uma criança ruim que não merece um Tamagotchi.
Não, mas você não tá entendendo.
É coisa de mulher.
Meu irmão Renan e meu irmão Alex saíam na mão com a minha irmã por causa desse joguinho. Brigou muito por causa desse Tamagotchi. Eu me lembro que ela não gostava nem que mexia.
Que ele não tinha condições na época de sair, apesar do Jess hoje ser um cara que sai na porrada todos os dias. Na época, ele não tinha condições de sair na porrada com os irmãos dele e apanhar.
Não dava,
então,
não.
Então, não teve como ele ter um Tamagotchi.
Mas Tamagotchi dava mó trampo de cuidar, porque você tinha que ficar alimentando o tempo todo, aí trocava de roupa, de, tipo...
Eu tô falando, essas coisas
dava
é pra quem tem paciência.
Então, com certeza não é pra mim, ainda bem que eu não tive.
Fita cassete, cara, eu tive sim, na verdade. Eu vou explicar em que período.
Calma aí, só um adendo, sem querer te atrapalhar. A fita cassete, vamos falar a verdade, a fita cassete é pra quem não tinha dinheiro pra comprar CD.
Ah, não, mas a fita cassete é porque ela vem antes, né? Ela é bem de antes. Aí, quando começou a rolar os CDs, a galera foi substituindo também. Nem que fosse o piratão, né?
A fita cassete, ela não é de 90. Ela só foi estourar em 90. Sabe que ano que a fita cassete existe? Desde os anos 70.
Meu Deus,
tá de brincando?
Céu.
É, desde os anos...
fita cassete é uma coisa antiga.
Era que o pessoal usava pra gravar, assim, nas rádios. Tipo, novos cantores, eles apresentavam suas músicas através disso.
Inclusive, no podcast, acho que dos anos 80, do Jurassic Cash, é o Elo Perdido, né? A Melina cita isso, que ela usava as fitas cassete pra gravar as músicas do Bryan Adams.
É, os caras usavam pra esse tipo de coisa também. Se eu não me engano, uma das coisas que eu não botei aqui, na minha pauta, no caso, tinha um gravador antigamente também, se eu não me engano. um gravador que é antigo, bem antigo também.
Era um gravador de voz, eu acho que até as TVs usavam isso e era com fita cassete.
Os meus irmãos tiveram. Por que eu falo isso? Porque meus irmãos, tem uns que nasceu em 80, então eu me lembro desses gravadores claramente, tipo, gravadores que o meu irmão zoando a minha mãe, esse negócio.
Era a diversão da época, né, cara? Era aquilo, não tinha internet.
E tipo, quer ver outra coisa que eu me familiarizo quando eu vejo podcast sobre anos 80? São roupas, cara. Por exemplo, eu já ganhei roupas dos meus irmãos que ficaram mais velhos e simplesmente a roupa não cabia mais nele. Aí coube em mim.
Outro dia eu vi tu com a camisa escrito Barcelona 1988.
Eu até hoje tenho roupas, cara. Roupas deles, tipo, roupas que ainda cabem em mim, pra tu ver. O quanto eles são velhos e eu sou bem novo.
E a outra tecnologia, que ela é mais anos 2000, eu acredito que vocês, todo mundo aqui, pelo menos já viu, eu tenho um amigo que tem, que é aquele MP3zinho de bolso.
Ah, com certeza.
Aquele que tinha uma pilhazinha só que você botava dentro, era maneiro, ele é gravador de voz. O negócio das lan houses, no começo, era o seguinte. No Brasil, até, vamos dizer assim, sei que até meados ali de 2010 mesmo, no fim dos anos 2000, não se tinha condição de se ter um computador no Brasil. Pelo menos não um computador legal. Um Toshiba da Casa Bahia, você podia ter, que era parcelado em 65 vezes de 5 reais. Então, existiam as lan houses, onde o investidor dono daquele estabelecimento tinha dinheiro para comprar 20 computadores Toshiba parcelados em 65 vezes de 5 reais nas Casa Bahia, qualquer magazine, e montava um estabelecimento onde se tinha de tudo. Nos outros estados, eu vejo muito as pessoas, inclusive aqui onde eu moro, no Ceará, eu vejo muitas pessoas falando, recordando com saudosismo, pô, que era maneiro, que era tipo um ambiente meio que escolar fora da escola. Mas a gente tá falando assim de um lugar onde a gente esqueceu, que é o Rio de Janeiro. Não é maneiro, assim. Alan House não era maneiro. Pô, a briga tinha direto.
Ambiente escolar? Eu tô até agora refletindo no ambiente escolar, só porque tinha essas crianças lá zoando. Bando de pirralho jogando.
Me esqueci errado. É tipo onde você encontra as pessoas da escola em outro lugar.
Ah, pronto.
A maioria das brigas que eu tive foi na Lan House, cara. Pô, o pessoal ficar me batendo.
A maioria das 50 mil.
A gente contou até histórias malucas que o Lucas saía da Lan House junto com o primo dele e deixava o X-Video rolando lá. E metia o pé da Lan House. Cara, maluco mesmo.
Na Lan House era um lugar, era outro mundo, né? Era onde você entrava e um chiclete na vendinha do lado era 10 centavos, e você entrava na Lan House era 50. Um negócio mais onde você imprime as coisas, onde se fazia trabalho de escola. Tanto é que vou revelar aqui, inclusive é MEC, como é que chama? Ministério da Educação, né? Vamos caçar o diploma do gesto de formado de ensino médio, porque eu trabalhei e pagava pro cara da Lan House fazer.
Não tinha nada que fazer, cara. Eu ficava estudando igual um cavalo o dia todo. Aí a professora mandava fazer a pesquisa, eu ia na Lan House, eu falei, pô, cara, Pesquisa essa parada aí pra mim, depois eu te dou um dinheiro, cara.
Olha só.
E foi assim que começou a política no Brasil.
Na época de Lan House, o que eu mais me lembro é do GTA Vice City, que na época foi uma febre, velho. Foi tipo igual o GTA San Andreas que teve pro PS2.
Cara, o Vice City é um dos melhores, na moral.
Ainda vamos fazer um podcast sobre todos os GTA.
Tá amarrado, tu vai fazer sozinho. Tu vai chamar o pra gravar isso aí, mano. Forget about it. O momento de glória do VHS foi nos anos 90, né? Ou 80.
Não, pro Brasil foi nos anos 90. Aqui, anos 80, que não tinha nada a não ser militar na rua e
cara, inflação. Eu confesso pra vocês que eu tive uns 3 VHS, sem brincadeira. Né? Não é mentira, não. Eu, apesar de eu viver nos anos...
3 aparelhos ou 3 fitas, pô?
3 aparelhos, pô.
Caraca.
Eu vou explicar até as histórias que eu tive. O primeiro VHS que eu vi na vida, que não era meu, era do meu primo. Que um belo dia eu cheguei na casa dele e ele tava assistindo um dos filmes mais emblemáticos que ia mudar a história, que é Bruce Lee, O Jogo da Morte. Que, por sinal, o restante do filme não foi feito com Bruce Lee. Mas não vou entrar nesse estágio. É, não vou entrar nesse detalhe. Fora que ele copiou vários filmes, né? Floresta do Mal. Ele copiava, né? Era uma das funcionalidades que o VHS tinha, né? Que era gravar as paradas.
Eu tive um VHS uma vez. Eu já tive um VHS. No meu caso, teve um VHS. Eu era pobre. Diferente do Jess, que aparentemente comercializava VHS ilegalmente. E eu lembro que o VHS estragou porque eu não sei o que tinha na cabeça. Uma criança desse jeito, né? Eu guardava, eu acho que, não sei se era salgadinho ou era biscoito, dentro do VHS.
A minha última memória do VHS, se não me engano, foi com o filme X-Men. Que foi o primeiro filme ou o segundo, se eu não me engano.
Cara, eu lembro quando esse filme lançou em VHS na locadora. Tinha um display gigante do X-Men, irmão. Um cartaz, assim, o Wolverine lá.
Esse preconceito bobo que tem do pessoal dos anos 80, um pessoal que é da agora, que eles falam que a gente é da geração Coca-Cola, Restart, sei lá, entendeu? Eu não entendo, porque, tipo... Eu vivi isso tudo, cara. Tipo, tudo que eles contam lá, eu consigo ouvir o podcast de boa. A não ser quando eles começam a falar de Jaspion. Coisas que eu não vi, não foi da minha época.
Que não,
Jaspion, sei lá. Foi, isso foi da sua época, Samir? Foi da sua época, Samir?
Tenho 24 anos, pô.
Ô, cara burro.
Jaspion não. Não, né, não mesmo.
Você quer que outras pessoas frequentem nosso podcast? Ou...
Pô, meu irmão, ela grava com Calaveira, ela tem que estar submissa a isso. Tem que estar submissa a isso.
Submissa jamais, calma lá.
Se fodeu.
Eu não lembro da qualidade do VHS, era muito boa, não. Eu só sei que as pessoas hoje em dia falam do VHS como a qualidade do VHS não era tão boa. Mas, cara, na época era o que tinha. Você ia comparar com o que a qualidade de VHS?
É, pois é, a galera quer comparar com 8K hoje em dia, né? Mas ainda falando de VHS, eu lembro que meu pai gravava... Todo domingo de manhã ele gravava a corrida, Fórmula 1.
Ah, na época que prestava, né?
Na época que prestava, exatamente.
Falando em Fórmula 1, né? É, em 90 aconteceu o caso mais sinistro, né, que teve, né, que foi do Ayrton Senna, que meu pai
foi
sente 93, falta até hoje.
Foi 93, se eu não me engano.
94, porque foi no ano que eu nasci.
Aí, Jess, você precisa fazer uma pauta mais legal, viu, cara? Não dá pra continuar com esse nível no programa, você sabe nem o ano que as coisas aconteceram.
Mas eu não falei um ano, falei que foi em 90,
Então, 90 anos. Cara, a morte do Ayrton Senna, ela foi mais traumática, porque ela foi transmitida ao vivo, cara.
Foi, exatamente. Então,
tipo, domingo de manhã, você tá tomando café da manhã e Ayrton Senna morre ali ao vivo. E seguraram a minha notícia, vamos ser sinceros, que ele morreu ele mesmo, não tinha chance. Quem anunciou a notícia foi o Roberto Cabrini, que era o cara que cobriu o Ayrton Senna direto. Ele andava pelo mundo com o Ayrton Senna e o cara tem que anunciar uma parada dessa, até traumatizou ele.
Por que que eu lembrei do Ayrton Senna? Eu lembrei do Ayrton Senna porque meu pai fala até hoje, cara, pô, que esse Felipe Massa é uma merda, velho. Ele só perde.
O Felipe Massa já parou, tem 5 anos,
mas esse desgraçado, é crucificado até hoje, cara. Ele é muito ruim e não é mentira, não. Meu pai tem toda a razão. Meu pai não é hater de nada,
não. Uma mola na cabeça, cara. Uma mola voando na cabeça dele. Foi como se fosse um tiro e o cara sobreviveu.
Mas,
pô,
de repente,
tudo bem que ele é ruim.
De repente, ele ficava melhor com esse acidente aí.
Olha isso.
Cara,
uma das coisas que eu me orgulho de me lembrar dos anos 90 é o seguinte: nos anos 80 começou ali, o Gugu, ele já vem desde começo de 80, né? Ele começou ali no Sabadão Sertanejo, depois ele passou pro Fantasia, não, né? O Gugu não fazia Fantasia, não.
É o Domingo Legal, cara. Não é o Domingo Legal, não?
É, não era o Domingo Legal? Ou foi depois?
O Domingo Legal, ele passou nos anos 90. Eu acho que ele foi com o Sabadão até os anos 90 e depois ele passou pro Domingo Legal. E tinha o Faustão também, né? Que entrou no lugar do Chacrinha na Globo.
Que merda. Foi a pior substituição que fizeram.
Ô, pô, você gostava de um velho jogando bacalhau na plateia?
Ah, pelo menos tinha chacrete, cara. Pô.
Matei as meninas do Faustão também dançando.
Ah, mas elas estão muito bem comportadas. Naquele tempo, não. Em 90, o pessoal era... andava seminu, pô.
Ah, não. Mas é porque a televisão dos anos 90 é bizarra, se a gente parar pra pensar, né?
Os anos 80 foram os anos bizarros do mundo, nessa questão aí. E aqui no Brasil, os anos 90 foram muito piores.
Muito piores, muito piores. Cada coisa que passava no programa da Xuxa, que você fala assim, que tá acontecendo?
A Xuxa tinha o programa dela, ela migrou pra outro programa, que não deu certo, que era nenhum, se não me engano, passava só dia de domingo, e aí, nos anos 90, ela voltou às manhãs. É, tem relato que o programa dela não era ao vivo, era gravado. Então, tipo, as crianças iam pra lá e ficavam 8 horas sem comer, gravando o programa, mas só podia ir embora quando acabava de gravar.
Agora tá explicado porque as pessoas inventaram mensagem subliminar nas músicas dela. Porque o pessoal tinha ódio dessa mulher, velho. Cara, você falou do programa do Gugu, né? Que foi o Domingo Legal. Cara, eles tinham uns quadros bem maneiros, cara.
O Gugu sempre foi um mestre em explorar desgraça alheia. O cara pra sensacionalizar como o Gugu faz não existe no Brasil. É, pra mim, um dos maiores gênios da TV brasileira nos anos 90 era o Gugu. A maior audiência do Gugu, você sabe quando foi a maior audiência da história do Domingo Legal? Foi quando os Mamões dos Assassinos morreram. O que que o Gugu fez? Ele, pô, eu vou entrar ao vivo, vou, sei lá, ligar pra família, vou dar informação? Não. Ele foi acordar o Silvio. Silvio tava dormindo na casa dele. Ele foi acordar o Silvio e falou: Silvio, me dá o helicóptero agora. E foi sobrevoar onde o avião caiu e fazer plantão ao vivo. No dia que os Mamães morreram.
Caraca, puro oportunista, cara.
Outra coisa do programa, eu sempre gostei muito, nunca assisti Faustão, tá? Sempre achei muito blasé. A Globo, eu vou ser sincero, a Globo quer mostrar uma moral que eles não têm. Eles fazem aquele negocinho que eles eram, padrão Globo de qualidade, mas eles eram tão sujos quanto o SBT. Sempre foram.
Sempre foram, isso é verdade.
O negócio do Gugu, que eu relembrei, que eu vi outro dia no YouTube, cara, E.T. Rodolfo. Que acordava os
Nossa,
outros, você lembra?
Nossa, é mesmo, começou... meu Deus do céu!
Nos anos 80, isso começou com o Otávio Mesquita. Aí nos anos 90 passou pra E.T. Rodolfo, né? Nos anos 90 aconteceu um caso, o Gil Gomes, você lembra? Gil Gomes aqui, agora. Aquele episódio que eles foram acordar o Gil Gomes e o Gil Gomes tava armado, ele deu um tiro pra cima. Foi sensacional.
Esse cara sou eu, mano. Quando eu acordo, parceiro.
O Gil Gomes tinha sido assaltado na casa dele, tinha sido feito refém e tudo, tipo, há uma semana. Aí chegaram, eles do nada acordaram ele quando o Gil Gomes puxou o calibre 38 debaixo do travesseiro e atirou pra cima. O coitado do Rodolfo correu e o coitado do ET ficou no cantinho com a mão na cara, como se a mão dele fosse protegida do tipo. É sensacional. Link no post. O que eu lembro mais do programa do Gugu também é uma coisa que eu vi ao vivo. Tem pouca gente que tem moral pra falar isso. Eu vi o Van Damme no Gugu ao vivo.
Ao vivo? Tu tava lá?
Na TV, pô. Eu vi o Van Damme no Gugu ao vivo.
Eu fico puto da cara. Fico filho da puta da minha cara. Porra!
Ah, tá, pô. Tô assim, caraca, como assim? Você tava no programa, que louco.
Cara, tu acabou de falar que vê DVD pirata. Ela acha que você tava no programa do Gugu, cara. Tu tá de brincadeira.
Ah, mas às vezes, né, o bicho se inscreveu e foi.
Esse negócio do Van Damme no Gugu é o seguinte. O Van Damme lança aquele filme Replicante. Que o Van Damme acho que tem dois ou três filmes que ele tem irmão gêmeo. Ele lança aquele filme Replicante. Ele tava no Brasil e ele ia fazer a premiere do filme no Brasil. E ele estava... muito louco no dia desse programa. Tipo, louco mesmo de bebida, droga.
Eu cheguei a ver o vídeo. Eu acho que eu cheguei a ver o vídeo no YouTube. Através do canal Nerd Show, se eu não me engano.
E ele tava aí. Tipo, ele fazia uns golpes lá, muito sem graça, né? Fazendo um golpe no vento. A épica cena da Gretchen dançando com ele, ele ficando animado lá no Gugu. E por isso que eu falo que o maior adversário que o Van Damme já enfrentou na vida foi a Gretchen. E, tipo, era pra ser uma entrevista de divulgação do filme. Isso era pra ser uma entrevista de divulgação do filme. Tipo, era pra ser ele falar do filme, mas o Gugu, como explora a desgraça dos outros, ficou com ele lá, forçando ele a fazer coisa que não tava no roteiro, alongando o negócio. Ele ficou. Acabou que ele ficou domingo o programa todo. Cara, só falando mais um pouquinho de programas matinais. Vocês lembram da época que teve a febre do axé no Brasil, né?
Sim.
Ah, sim. Grupo Molejo.
É aquele cara Xande do Harmonia do Samba. Você sabe quem é, né? Casado com a Carla Pérez.
Sim.
Eu tenho um mistério na minha cabeça que eu nunca entendi. Eu tô procurando entender até hoje. Por que aquele maldito, em todo domingo de manhã, ia nos programas dançar descalço?
Que ele é da Bahia e o bicho tem essa de só andar descalço. O show dele ele faz descalço. Hoje em dia eu não sei mais se ele faz o show descalço, mas antes ele só fazia o show descalço. Pra pegar doença, só pode, saca? Só penso nos bichos de pé que o bicho teve, porque olha...
Eu pensava o seguinte, cara, esses caras, eles não devem ganhar nada, né, cara? Só devem cantar por amor, não tem dinheiro pra comprar um tênis, um chinelo. O cara ia de calça de capoeira e descalço todo domingo.
Outra coisa que prevalece até hoje é o que teve, né? O Xaveco, que na verdade agora tem no Dança Gatinho, né? Que é o quadro lá da pegação lá.
Jefferson, atualizando você, o Dança Gatinho não existe, tem 5 anos.
Caraca! Não, mas é imitação, né? Isso que eu tô querendo dizer, mas isso já existia desde a década de 90, isso que eu tô querendo dizer.
Não, isso começou nos anos 90. Primeiro começou com o Silvio Santos, foi o primeiro cara a fazer um programa desse tipo, se não me engano.
Não, tinha um antes até, que eu nem lembro que canal, acho que era SBT também, que era o Beija Sapo.
Aí, ó, olha
Beija
isso.
Sapo?
Beija Sapo, aí tinha uma mina que ia lá e beijava o sapo e virava um príncipe, véi.
A última coisa que eu vi, assim, pronto, os anos 2000 fecharam com chave de ouro. Acho que nenhum de vocês viu, e eu vou ficar falando sozinho nessa hora, mas é interessante eu citar. Que foi quando acaba a Copa de 2006, a Itália campeã, e na Rede TV tinha um programa chamado Bola na Rede, apresentado pelo jornalista lá, que o Fernando Vanucci. O Fernando Vanucci vai apresentar o programa e ele está bêbado. Ele apresentou o programa bêbado. Tem esse vídeo, ele fala, ele depois ele fala, pô, ele fica meio que fingindo a depressão, dizendo, pô, eu tinha tomado um remédio. Aí depois, muitos anos depois, ele fala, não, talvez eu tenha misturado vinho com esse remédio. Uh-huh.
Hoje, o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil. Mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. Tempo nós vamos ter para esquecer, sem dúvida. Esta Copa do Mundo de 2006, mas por 4 anos, no mínimo, ela vai ficar aqui com a gente. E talvez, para sempre, 1950, que jamais foi esquecida pelo grande favoritismo do Brasil e pelo desastre na final do Maracanã. Agora é a hora que os craques decidiram não jogar, isso é verdade, mas muita verdade, não teve espetáculo e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Agora é a hora de reverenciar Carabarro, Totti, Zambrotta, Itália, campeão mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro.
Outra coisa que eu me lembro que é dos anos 2000, não sei, ou 90, eu não cheguei a botar nem na pauta, mas acabou me lembrando da Copa de 2006, são as zoeiras que tinha no Cacete Planeta, né, cara?
Nossa, é mesmo.
Tinha até um humorista lá que imitava o Ronaldo, que hoje em dia ele faleceu, esqueci até o nome dele.
Era o Bussunda, ele dublava o Shrek, era o primeiro dublador do Shrek.
Cara, mas a voz dele era perfeita, velho, ele conseguia imitar o Ronaldo, sei lá, cara, com a mesma desenvoltura mesmo.
A barriga também, né? Ele imitava onda.
É, imitava, gostava de comer. Não sei se pegava traveco, mas tudo bem.
Oh, mas uma coisa que chocou, assim, nos anos 2000 na televisão foi 2001, né? Com as Torres Gêmeas caindo. Tipo, TV Globinho passando, do nada, uma tragédia, todo mundo focado na televisão, vendo tudo cair, avião, não sei o que lá.
Criança tava vendo isso na hora?
Tava, pô, foi de manhã, eu lembro, eu vi.
Que merda!
Tiveram estados que tinha um jornal matinal e não teve a TV Globinho, mas tipo, primeiramente, gente, sim, era via TV Globinho, mas eu acredito que esse lance de ter sido durante o Dragon Ball é lenda.
Eu acho que não foi durante o Dragon Ball, não. Apesar que foi umas 11 e pouco, se eu não me engano, era quase meio-dia já, e era bem o horário do Dragon Ball, né? Eu não lembro qual era o desenho que tava passando.
Sei que foi um baque, porque é como o Azaghal do Nerdcast fala. O medo não era do terrorismo, o medo era da retaliação. O medo era dos Estados Unidos falar, vamos atacar todo mundo agora.
Agora é a hora, tacar todas as bombas no mundo inteiro e acabou, pronto, acabou o mundo.
É a única maneira, você quer acabar com o mal, destrói o mundo e não tem mais nada. Pronto, é a solução. A parada do 11 de setembro, inclusive, eu pretendo fazer um programa só sobre fatídico 11 de setembro, né, falando da política da época e tal. Inclusive, o Jefferson vai escrever o roteiro sozinho, que eu não tô afim de escrever o roteiro.
Eu sempre escrevo, seu filho da mãe, cala a boca.
Quanto tempo que ficou na TV? Ficou um mês, mais de só aquilo?
Bastante
tempo. A Globo? A Globo então, meu irmão. Aquilo dali, o Roberto Marinho acho que ainda era vivo. Pô, quando caiu aquela pauta no colo da Globo, a Globo falou, é agora que nós vamos fazer audiência, irmão. Prepara que nós vamos fazer plantão do 11 de setembro, vamos mandar gente pra lá. Inclusive, no mesmo dia já tinha gente da Globo lá, fazendo coisa ao vivo lá. E mais macabro foi aquele documentário lá dos caras lá, que jovem que entrou pro Corpo de Bombeiros lá. E o cara, no primeiro, acho que foi no primeiro dia de trabalho real dele, ele passou por todo treinamento de bombeiro, primeiro dia de trabalho real dele, ele tava lá na rua, indo em direção ao 8800, e o avião bate no prédio, eles filmam o avião batendo no prédio. Cara, é muito sinistro, uma parada dessa.
É, com relação ao 11 de setembro e o edifício Joelma, é a mesma história, cara. Por quê? Porque na época que teve o problema lá do prédio que pegou fogo, do edifício Joelma, foram filmados pessoas também pulando, cara, do prédio.
Pô, cara, é muito horrível. Tipo, até um tempo atrás, inclusive isso é uma característica, muitos anos de 2000 e 90 também, 80 era normal, mas isso já passou a ser mal visto ali. Os pessoal se jogando do prédio e a Globo passando aqui no meio-dia, irmão. Meio-dia, nem que se jogando do prédio ali, se patifando no chão, e a família brasileira assistindo aquilo ali, pegando fogo.
É, hoje em dia é que não pode mais, né?
Sobre outra programação que a gente não fala muito, cara, porém ela tá aí até hoje, que parece até uma praga. Mano, eu tô falando nada mais, nada menos que Malhação, cara, que iniciou em 1995 e permanece até hoje.
A Malhação
é
já
um
deu,
ícone. Um ícone da televisão brasileira.
Eu chuto que nunca vai acabar.
Inclusive, a desse ano parece que vai voltar com o Henrique Castelli, que é do tempo que a Malhação era academia. Pra você ter noção. Já estão voltando com a galera.
A Malhação vive de novos atores interpretando papéis jovens e velhos atores que já participaram da Malhação interpretando papéis mais velhos. Esse pessoal que tá fazendo hoje vai voltar no futuro fazendo papel de professor.
Eu sempre achei a Malhação como um veículo de conhecer não, apresentar novos atores, revelar atores pro mundo, né? A Malhação, pelo menos a ideia inicial era isso.
Enquanto as outras emissoras se quebravam comprando... Quebrava o que eu tô dizendo assim, quebrava a cabeça comprando novela mexicana de outros países pra poder pegar o público jovem, a Globo acertou no ponto e fazer a Malhação e não precisou gastar dinheiro com direitos autorais, entendeu? Fez o que fez aí, tá aí. O SBT tá fazendo essa transição agora, né, no caso. Tipo, eles passaram de fazer remake de novela e a atual que já tá aí já é autoral, já não é mais remake.
Com relação à Malhação, tem alguns personagens que eu me lembro, assim, na minha adolescência, né? Foi muito boa, que foi a Facinha, se não me engano, o Cabeção, mano.
Ah, Cabeção, lembra do Cabeção? Gente, é a Vagabanda.
Tinha uma japonesa também, se não me engano, na época. Eu acho que é da mesma geração
era
do Cabeção.
Era Suzuki, né?
É, isso. Ela virou apresentadora, se não me engano, depois.
O Cabeção era pra estar na Malhação até hoje, né, cara? Ele passou 50 temporadas, não fazia conta passar mais um pouquinho, não.
Também teve até aquela série de Sandy e Júlio. Parecido com Malhação também, pra caramba.
Sandy Júlio, Sandy Agosto.
Eu cheguei a ver isso no Viva, velho. Porque eu confesso, eu não cheguei a assistir isso na época. Porém, eu sei que...
Eu assisti.
Porém, eu sei que é da mesma
época. E era muito ruim, na moral.
É, foi lá que eu conheci também Sai de Baixo.
Nossa, é um clássico. Que, inclusive, tá rolando o filme deles aí agora, né?
Cara, a gente falou de Malhação, mas tem umas músicas aí bem bacana, né, cara? Da abertura de Malhação. Tipo a do Marcelo D2, que tem do Todos.
Não, o Charlie Brown, CPM22, também fizeram parte da...
Eu já contei essa história em todos os lugares e eu vou continuar contando pra sempre. Chorão, Alexandre Chorão, faleceu, né? Era uma manhã quando encontraram ele. Estava eu e Jefferson na escola, estava estudando ensino médio.
Ele vai contar essa história mesmo.
Chegou uma menina, o Jess estudava no terceiro andar, não era o Jess? Terceiro andar? Eu estava no segundo, eu estava no terceiro andar. Jess vem descer na escada e tinha muita gente, tipo, era um corredor estreito. Vem uma menina desesperada. Jefferson, o Chorão morreu. Ah, o Jefferson. Minha filha, me dá licença, eu sei lá quem é Chorão.
Ele falou com a mesma desenvoltura. Eu falei assim mesmo. Falei. Eu sempre tive muita raiva de gente que... Tipo, o cara morreu, eu sou fã dele agora. Tipo, eu sempre tive raiva dessas pessoas. Tipo, Michael Jackson morreu, mas os caras nunca pararam pra ouvir o som do Michael Jackson, entendeu? Tipo, o cara que é ícone, acredito ou não, tem muita gente preconceituosa, cara, da minha época, que não ouviram o Michael Jackson, aí só porque o cara morreu, pô, o cara era sinistro. Olha só o som do cara.
Os anos 80 foi a época que muitos consideram a melhor da música, né? Alguns do cinema também. Eu não tenho mais essa visão que os anos 80 é a melhor época do cinema em si. Eu acho que isso é ignorar o resto. Mas da música, eu acho que sim, hein? Da música, tiveram muitas coisas boas ali. Nos anos 80 a gente teve o Michael Jackson, a gente teve Madonna, a gente teve o começo do Guns N' Roses, a gente teve... O que mais aí, Jess? Muito artista que fez uma música só. O Bon Jovi também, a gente teve o Bon Jovi.
É, o Queen.
Queen, mas o Queen também veio do 70.
Pô, esses caras, pelo amor de Deus, esse cara, eu amo esse cara.
O que que a gente pensou? O que se pensa de toda a década? A pessoa que faz sucesso naquela, a gente pensa que ela vai passar pra próxima, continuando no sucesso. O nego fala que década é só número, eu não acredito nisso não, cara. Eu acredito que década você passa por um portal quando você tá na transição de décadas, porque é impressionante. O tanto de artista que fazia sucesso nos anos 80 e nos anos 90, cadê? A Madonna sumiu, a Madonna só veio voltar nos anos 2000.
E não voltou bem não, viu?
Eu acho que a única que prevaleceu, que eu vou falar, vou fazer jus o nome dela, que é Whitney Houston.
Mas eu acho que o caso da Whitney Houston, ela veio fazer mais sucesso nos anos 90, mais ainda do que ela fez nos anos 80. O Michael Jackson parou em 94, depois de 94 ele se afundou como é que chama? Anestésico. Depois teve os escândalos mais na frente.
Ele fez Black and White, né?
Então, mas Black and White é 93, cara. Em 90 fez muito sucesso o acústico do que o de estúdio. A pessoa com violão lá tocando. Aí entra Bryan Adams, né? Que já tinha nos anos 80, mas era uma parada mais de estúdio. Aí ele começou a fazer aquelas músicas pros filmes. Todo filme tinha música do Bryan Adams. Impressionante.
O que eu mais me lembro que teve nos anos 90 foi o funk, né, cara? Os funk que eu escuto até hoje, que é o funk que não tem muito palavreado, né, cara? Porque hoje em dia tem muito palavrão, né, no funk. Apesar de eu ser carioca, eu não gosto de funk. Mas mas hoje em dia tem, cara, tem muito. Por exemplo, o Ostentação deu uma amenizada nessas coisas, né? Porém, pô, o funk de favela, tô falando um funk raiz mesmo. Tem muito palavrão.
O negócio do funk foi o seguinte, ele ganhou a nomenclatura de funk nos anos 90. Até 80 era rap. Eles tratavam como se fosse rap. Inclusive, tem cartazes na época, não era baile funk, era, sei lá, festival de rap, alguma coisa assim.
Tinha assim também o Rap ao Funk também, se não me engano. Que surgiu também Furacão 2000, né, cara? A gente nem chegou a comentar.
Furacão 2000.
Acho que Furacão 2000 não iniciou nem em 2000, né, cara? Foi até muito antes.
Foi antes, cara, mas tudo na época recebia essa nomenclatura. Tudo era 2000, porque o pessoal achava que a década, o milênio ia virar e, sei lá, ia começar o carro voar na rua. Agora, uma coisa maravilhosa que mistura TV e música, que a gente já falou de TV, inclusive, mas eu tenho que falar disso, é a entrevista da Madonna com a Marília Gabriela. A Madonna, acho que ela tava fazendo 40 anos na época, se hoje ela tem 1000, naquela época ela tinha 40. Sabe como os repórteres, os jornalistas do Brasil agem? Eles agem desse jeito aqui no Brasil, a gente tá acostumado com desde sempre, eles querem provocar o entrevistado, todo tipo, fã de todo tipo de gente. E eles acham que indo lá pra fora, fazer isso com um artista internacional, eles vão receber doce em troca. A Marília Gabriela insinuando várias vezes nas perguntas que a Madonna tava velha, que... Ah, o que muda pra você tá fazendo 40 anos? A Madonna simplesmente olhou pra caralho e falou, não muda nada.
Fala, eu continuo com dinheiro, minha filha.
Aí tem pergunta que tem uma hora que a Madonna se irrita e fala, não, pula essa pergunta aí. Eles acham que lidar com gente daquele nível de fama, de lobby, que eles vão fazer o que quiser com a pessoa, né? Até tem a clássica entrevista da Glória Maria com o Fred Mercury, mas aí já é anos 80. Que ela só toma na cabeça.
Foi quem que Fred Mercury deu um escândalo no Rock in Rio que teve aqui?
Foi com o Amin Kader. Link no post dessa história. O Amin Kader e o Fred Mercury. Que diabos o Amin Kader tava fazendo com o Fred Mercury?
Exatamente.
Nos anos 90, uma coisa que perdura até hoje, que o pessoal gosta muito, teve os Mamonas Assassinas, né, cara?
É verdade.
É, o Mamonas Assassinas morreu o quê? Em 96?
Foi 94.
94 foi o ano, tá ligado? 94 todo mundo morreu, gente nasceu. 94 todo mundo morreu, gente nasceu.
Porra! Fim de ano de curso, porra!
Vamos dizer assim, né, cara? O Mamonas Assassinas, eles são um símbolo dos anos 90. Pela palavra, pelo palavrão, né, das letras.
Eu acredito que todas as coisas são força da natureza. Nesse caso, principalmente. Os caras passaram a adolescência deles todos de parte da vida adulta tentando fazer sucesso com uma banda de rock e não conseguiram. Quando eles conseguem fazer um sucesso meteórico de um jeito diferente, inovador, né? Os caras vão lá e morrem.
Que merda, né?
Eu vi dizer que quando eles foram procurar uma produtora, eles, né? Foram recusados de fazer um show. Proibiram deles fazerem um show com o nome da banda deles, que na época não era Mamonas Assassinas. E quando eles ficaram famosos, a produtora chamou eles pra poder fazer um show.
Eles aceitaram, calado, assim, sem falar nada. E tem até o vídeo desse show. Eles entraram no palco e eles não cantaram nenhuma música dos Meus Manos Assassinos. Eles cantaram só as músicas da
época. Isso aí mesmo. Foi isso mesmo que rolou, exatamente.
Na música brasileira, a gente também teve a explosão das bandas de axé, né? Vamos lá. É o Tchan.
É o Tchan.
Molejo. Molejo não é nem axé, né?
Hoje em dia, cara, eu não é preconceito, mas nem o Zeca Pagodinho consegue diferenciar samba de pagode.
É verdade.
É sério, tem um vídeo dele dando entrevista pro Jô. O Jô pergunta a ele: qual é a diferença do samba pro pagode?
Bom, pagode. Esse negócio de o samba. O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui, não é? Só que o pagode você vai...
O mais emblemático das músicas aí a gente não falou, cara. É no rap, no caso.
A ascensão do rap foi nos anos 90.
É, teve o Racionais com o Diário de um Detento, né?
A gente teve, ó, nos anos 90 de música, a gente teve de rap. A gente teve o Racionais, a gente teve o Tupac, a gente teve o Notorious B.I.G., a gente teve o Eminem. A gente teve o Facção Central, a gente teve... O rap, ele começou praticamente nos anos 90. Nos anos 80, ainda tinha uma pegada mais de outros estilos musicais. Ele foi formar, assim como o funk, ele foi funk brasileiro, no caso, ele foi formar a própria identidade nos anos 90, né?
As músicas de 90, na verdade, elas contavam histórias, né? Por exemplo, você pode ver isso, ó, o Saudades Mil. Saudades Mil não tem nada a ver com uma história de amor, você pode ver. Saudades Mil conta a história do rap Dexter, que ele tá dentro da cadeia contando como é que é a vida lá.
Além do, nos anos 80 a gente teve muita música triste, dor de corno no Brasil, e nos anos 90 isso continuou. Ó.
2000 também continua, rapaz. 2000 também ainda tem.
Até hoje continua, né?
É, continua
assim. Não tem como fugir.
Cara, o brasileiro é triste, cara. O brasileiro é triste.
O sertanejo universitário, ele deu uma abrandada nisso, porque agora já tem muita música falando de carro, de fazenda, de cavalo, que é o que ele sabe falar.
Carro, cavalo, mulher.
É, mas nos anos 90 era dor de corno, era direto. Roupa Nova, que inclusive eu não sei se Roupa Nova é uma banda de rock, é de pagode, não sei, eles não se definem. Uma hora eles estão tocando samba, os grupos sertanejos começaram ali, aqueles que tu curte, Jess, Zezé de Camargo e Luciano.
Tá de brincadeira.
Bruno e Marrom.
Não, mas é o amor, é o amor. É o amor.
Mas no meio disso, a gente teve uma ascensão boy band. Vocês lembram de boy band?
Ah, com certeza.
Backstreet Boys.
Backstreet Boys, NSYNC.
Ah, sim.
Sandy Júnior poderia ser considerado
boy band. Eu me lembro que tinha...
Não, acho que não.
Cara, mas tinha muita, muita boy band. Tinha aquela...
Ah, aqui...
Eu
aqui.
Vou falar agora, era do Limbo. All 4 in 1. All 4 in 1. Nossa. Coisa assim.
Mas também aqui no Brasil rolou também, né? Tipo, teve Rouge... Tudo bem que não é boy band mais, né? Já começou uma coisa meio girl band, que, enfim, acho que vem um pouco mais de Spice Girls, mas Bros, Rouge, começou tudo a surgir na mesma época, assim.
A gente esqueceu de falar também dos plágio, né, cara? Dos anos 90, teve muita música plagiada. O latino é o símbolo do plágio.
Não, o latino...
É o
Latino
Me Leva.
É um plágio
me
puro.
Leva. O Me Leva é um plágio, não é?
Hoje
não
é tem festa, uma música original desse cara. Também.
Todas as músicas latinas são plágio. Eu acho que não tem exceção. Todas elas.
O cara ficou rico fazendo isso, cara.
E acha maneiro. Eu não acho maneiro, não.
Então, cara, eu confesso, eu gostei do latino na minha infância.
Pô, o latino, eu respeitava o latino na época do bigode.
Tipo, hoje eu não vou no YouTube pra ouvir uma música dele.
Latino é latino. Latino era respeitado na época que ele tinha bigode, brinquinho na orelha e calça de couro colada. Esse era o latino.
E agora convivo com essa solidão que dói demais no coração.
O negócio das boy bands, como falando, teve também a como é que fala? Girl bands, eu não sei falar, que eu não tenho a língua muito boa pro inglês. Eu só sou melhor que o Jess, mas não tem como ser pior. Teve, ó, lá fora a gente teve Spice Girls, a gente teve aquele da Beyoncé, Survivor, né? Survivor, né?
Destiny Child.
É, Survivor é a música. É, Destiny Child, a gente teve Pussycat Dolls. Cara, a gente teve um monte.
Teve
e
um monte.
Nenhuma, eu desafio a vocês acharem qualquer banda dessa que acabou bem. Nenhuma, sempre acabou na briga.
É
alguém
verdade.
Saiu na porrada com alguém.
Tipo, a gente falou muito de músicas dos anos 90. A gente chegou e esqueceu de mencionar algumas também de 2000, né, cara? Mano, que tem 2000 também de música, mano.
Ô, Samira, aí em Brasília tinha um canal chamado Mix TV.
Então, na época eu morava em São Paulo, mas lá tinha. Lá tinha.
Eu sempre pensei que só tinha no Rio essa parada, meu irmão.
Não, tinha Mix TV e MTV.
O Mix,
né?
TV era muito normal. Da hora. Era meio que o nosso MTV, né, cara?
É porque o MTV, ele naquela época ele focou mais nos programas, assim, e também na questão do humor, né? Naquela época do começo ali dos anos 2000.
Hermes e Renato.
Hermes e Renato é um clássico.
Caraca, era massa.
O negócio do Mix TV, eles focavam só em música.
Uhum.
Ó, eu vou citar um, Jess, que era um cara que estudava, era um cara que era muito parecido com o maluco que estudou com a gente. Inclusive, a gente conhecia ele como teu irmão. O Sean Kingston, lembra?
Nossa,
Beautiful Girl.
Beautiful Girl.
Ah, sim, sim.
Esse cara sumiu. Esse cara...
É, Avril Lavigne.
Avril Lavigne, é muito
também,
maravilhosa.
Que teve também. Ela arrebenta. Tem até uma história, né, que parece que é... Neguinho fala que ela morreu, que ela foi morta.
Essa história, essa é uma das melhores histórias do mundo.
Ontem que eu descobri, pressionando com meus botões, que a Alicia Keys, que é outra cantora que eu acho uma das melhores.
É melhor que tem, com certeza. Essa mulher canta pra caramba.
Cara, ela canta muito. Eu descobri que o Keys, do nome dela, é de tecla de piano.
Caraca, é mesmo, mano. Tem mesmo essa tecla aqui. Tô olhando aqui pro PC. Tem mesmo.
Não, cara, não é isso aí não, cara. Saca do maluco.
Não, mas tem um...
Keys, são teclas em inglês.
Sim, sim.
E ela toca piano,
sim, sim.
Tecla. Agora, outra coisa que eu não sabia, que eu me peguei pesquisando pra fazer essa pauta. A Mariah Carey cantava gospel.
Ah, cantava.
A Mariah Carey, ela foi questionada em com relação à voz dela também, né, cara? Porque ela tem uma voz tão linda que o pessoal não acreditava que ela cantava aquilo tudo. Achava que tudo era algo programado. Sendo que ela teve que ir num show e cantar sem microfone pra provar que canta aquilo tudo.
Gonna let our head down.
Ah, calma aí, rapidinho. Deixa eu contar uma história rápida que eu falei, já sei contar e não contei.
Tá.
É, Samira, o Jess falou assim, quando eu falei, cara, eu convidei esse amigo pra gravar com a gente. Sabe, foi a primeira coisa que ele falou.
Ah.
Ele não falou, que legal, vamos ter um convidado no programa. Ele falou assim, ó, fala, ó, eu não sou homofóbico, não sou racista, não sou antifeminista. Tudo que eu falo no programa é brincadeira. Se vier pra me processar, saiba que é tudo brincadeira.
É, mas é verdade.
Com medo de tomar um processo.
Mas é verdade, tipo, tudo que eu falo aqui, não, se tu levar pro coração, eu sou assim o tempo todo, até pessoalmente. Se a pessoa levar pro coração, a pessoa vai me matar, velho, me dar um tiro, vou aparecer nesses jornais aí que passam na televisão. Aí não vai ser nem mais feminicídio.
É, porque tu é mulher. Hein?